Bom, André, você está na capital do Ceará, você está em Fortaleza. A cidade tem uma história da ocupação exatamente. Portuguesa, tal, local de resistência, enfim. Só que aí tem pratos maravilhosos. E aproveitando que você está aí, o que você pode me dizer da culinária do Ceará em Fortaleza?
Bom, Gilson, realmente, o Brasil é um país continental de uma riqueza, né? De pratos, ingredientes, técnicas. E a gastronomia cearense é, vamos dizer assim, um encontro disso tudo pela sua exuberância. E nós temos pratos clássicos aqui, nessa região maravilhosa. E pratos, muitas vezes, que as pessoas não conhecem, como buchada de bode, panelada, galinha cabidela, paçoca de carne, doce de caju, a rapadura, carne de sol, sarrabulho, temos o cuscuz e uma infinidade de coisas, Gilson, que muitas vezes o turista que vem para cá acaba ficando num circuito e comendo sempre, degustando sempre os mesmos pratos, né? E eu procurei dar um olhar diferenciado para a culinária mais cotidiana. Pessoas. O que você acha?
Legal. Agora, quando você fala de cotidiano, é aquela coisa assim, a comida típica, comum mesmo, que as pessoas aí em Fortaleza estão habituadas no dia a dia, é isso?
Exatamente. E algo muito interessante, a gente vai, né, anda, e a gente vê muito nos mercados a questão da rapadura. Que a rapadura, ela é uma iguaria, né, Gilson? E um dado, assim, que até eu não sabia, e o Ceará é o maior produtor do Brasil de rapadura. A rapadura, inclusive, está na merenda escolar, Gilson, das crianças.
Não, está na merenda, quer dizer, existe aí uma comida típica que desde a escola as crianças estão habituadas e está na merenda escolar. Quer dizer, tem uma capacidade nutricional grande, né?
Exatamente. E sertanejo, né? De repente aí, na nossa região, quem tem aí uma ascendência, né, com o sertanejo, com essa região, vai se lembrar que a gente comia rapadura até com farinha. E a gente tem também a carne de sol, que é muito presente, come-se muito, que é uma delícia, que é com macaxeira, com mandioca, ou a carne aí que a gente costuma dizer, né, serenada, que é essa carne que vai ser desidratada aí ao sol, né, e perdurar aí pelas longas viagens. E é um dos pratos mais consumidos, né, na mesa cotidiana, come-se carne de sol com tudo, inclusive com tapioca, come-se inclusive com cuscuz, porque o cuscuz, nós que temos muita influência da culinária paulista, nós conhecemos o cuscuz paulista, né? Uhum. Mas aqui eles comem um cuscuz comido aqui com leite ou com carne de sol, que é maravilhoso, faz parte aí do café da manhã, do lanche da tarde, é comum as pessoas comerem aí um pedaço de cuscuz com leite, ou simplesmente ele cozido com um pedaço de manteiga. Lembrando que a manteiga, o queijo aqui, ele tem um sabor todo especial, né? E sabe, Gilson, hoje pela manhã eu tomei um café muito gracioso, né? E eu tive o privilégio de degustar um bolo chamado bolo mole. Que tal?
Bolo mole. Agora, antes de a gente falar do bolo mole, o cuscuz, que a gente fala, por que que é o cuscuz, né? Os ingredientes principais do cuscuz tem aquela coisa do trigo, né? O cuscuz é como se fosse uma espécie de uma farinha, é isso?
Exatamente. O cuscuz é feito com a farinha de milho, né? E o cuscuz paulista, por exemplo, a gente tem aquela coisa que é feito com sardinha, com milho, e ele fica todo adornado, alguns colocam ervilhas e tal. Mas aqui, no Nordeste, o cuscuz é uma coisa mais cotidiana. Não é uma farinha de milho, né? E você hidrata essa farinha na água, uma aguinha morna, ou no leite e coloca para cozinhar no vapor. Pode ter, inclusive, panelinhas, as cuscuzeiras, né? Ou você pode fazer num guardanapo limpo, um vapor, né? E depois de pronto, come-se com manteiga, come-se com queijo, come-se com doce, né? Conforme aí a sua preferência. Mas é algo muito cotidiano. E realmente é muito especial, muito gostoso.
Agora, vou falar do bolo mole que você está falando aí, do bolo mole que você teve aí o prazer de degustar.
Esse bolo, porque quando a gente vem para o Nordeste, né, Gilson, a gente tem um bolo que é clássico, que é o bolo de rolo, a gente tem Souza Leão, que inclusive é patrimônio. Mas esse bolo mole, as pessoas costumam fazer, e ele chama baeta ou bolo de leite. E ele é feito com ovos, né? E acrescenta-se o leite condensado e coco, e muita manteiga. Então ele fica um bolo entre o pudim, que nós conhecemos o nosso bolo, aquele bolo para se tomar com café. Ele fica no meio termo. Então é algo muito, muito saboroso para se tomar no café da manhã, para se comer no café da manhã, no lanche da tarde, né? É uma iguaria realmente.
Bom, então, muito legal. Recado dado, você em Fortaleza saboreando a cozinha do Nordeste brasileiro. E curta bastante aí, traz novidades e podemos selecionar aí para sua volta, na sexta-feira que vem, um outro prato do Nordeste brasileiro e que você está observando aí do cotidiano.
Exatamente. E só para a gente fechar, para deixar os ouvintes aí com vontade, toda quinta-feira, aqui em Fortaleza, é o dia do caranguejo. Então,
nossa,
todos os bares, todos os botecos, eles servem caranguejo, caranguejada, né? E ontem eu fui me lambuzar com caranguejo, então.
O Diogo é do amigo meu aí do Nordeste, de Aracaju, uma bandejinha com martelinhos para você quebrar caranguejo. Tem os martelinhos de madeira, cada um diferente do outro, para quebrar as partes do caranguejo.
Exatamente.
É uma habilidade que não é para qualquer um, né, com caranguejo?
Não é para qualquer um e demanda um protocolo, viu, Gilson?
Protocolo, tem isso também.
Exatamente.
Vamos conversar na sexta-feira que vem sobre o caranguejo e a forma de você servir um caranguejo?
Fica aí, então, a dica dada.
Exatamente. Semana que vem, a conversa é caranguejo.
Caranguejo.
André, obrigado pela conversa. Aí um bom final de semana, uma boa viagem para você, um bom feriado.
Obrigada. Abraço. Tchau, tchau.
E você pode entrar em contato com o André, andreachimachef.com.